Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará.
Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MPCE em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e Google Podcasts. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. Projeto do MPCE para a prevenção de violência nas escolas avança em 6 municípios cearenses. Ministério Público do Ceará aciona a Justiça para garantir convocação de concursados da Funsaúde e proibir Estado de realizar novos contratos com cooperativas. MPCE promove neste mês de abril, segunda jornada do idoso e da pessoa com deficiência. Em Baturité, MP estadual recomenda que município garanta transparência no regime próprio de previdência social. E na hora do debate, o trabalho do MP na prevenção e combate ao bullying nas escolas do Ceará. Aqui no estúdio, a procuradora de justiça e coordenadora do Caueduc, Elizabeth Almeida.
Bullying não é mimimi, ele não é brincadeira. Se tratou também muito tempo dessa forma. Não, deixe de besteira, deixe de bobagem. Não é mimimi.
E também o procurador do Ministério Público do Trabalho no Ceará, idealizador e coordenador da Rede Peteca, Antônio Oliveira Lima.
Essa criança que sofreu bullying, ela já fica preocupada no dia seguinte o que vai acontecer de novo. Então, ela já está ansiosa hoje pelo que vai acontecer amanhã. Para ser brincadeira, é preciso que os dois se divirtam.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre o trabalho do MP na prevenção e combate ao bullying nas escolas do Ceará. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85 99997 9431. DDD 85 99997 9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga @mpce_oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar.
Debate Público.
Após inspeção, MPCE aponta a necessidade de melhorias em estrutura e atendimento a pacientes no Hospital Geral de Fortaleza. Os detalhes com a repórter Júlia Fraga.
O Ministério Público Estadual inspecionou o Hospital Geral de Fortaleza com o objetivo de verificar se está sendo garantida a prioridade da pessoa idosa nos serviços prestados pela unidade. O trabalho faz parte de uma apuração iniciada pelo órgão ministerial após alegações de pacientes alertarem para a falta de atendimento prioritário no equipamento, como destaca o promotor de justiça Alexandre Alcântara.
Há reclamações do mau atendimento no hospital. E nós, inclusive, estivemos em uma inspeção no último dia 20 de março ao hospital, juntamente com o Natec, para tentar entender a dimensão desse problema e nos reunimos com a assessoria jurídica daquele importante hospital público. Foi muito bom o diálogo com a assessoria jurídica do Hospital Geral, mas nós verificamos as 4 portas, vamos dizer, de entrada principais do hospital, onde nós procuramos conversar com os responsáveis e verificamos, né, deficiências no sistema de informações, né, sobre a prioridade, nas sinalizações visuais e também na questão do andamento das filas. Foi relatado uma dificuldade, uma carência de funcionários e de equipamentos, como, por exemplo, cadeira de rodas para receber pessoas idosas ou mesmo pessoas com deficiência no atendimento do hospital. E nós fizemos essa primeira reunião e vamos continuar a analisar as condições do hospital no que diz respeito à questão da gestão da prioridade. Vamos ouvir o servidor encarregado dessa parte administrativa do hospital. E como nós conversamos com a gestão, com a assessoria jurídica do hospital, o objetivo é, na verdade, ajudar, vamos dizer, a melhorar o sistema de atendimento desse público vulnerável no hospital. Então, o objetivo desse procedimento é esse. Esperamos que realmente esse público vulnerável ele seja realmente melhor atendido no Hospital Geral.
O Ministério Público do Estado do Ceará atua para que as deficiências sejam sanadas e a prioridade de atendimento à pessoa idosa seja garantida.
E o Ministério Público do Estado do Ceará, por meio do Centro de Apoio Operacional da Educação, o CAUEDUC, promoveu na última quinta-feira, dia 30 de março, a primeira reunião de acompanhamento do projeto Previne, Violência nas Escolas Não. Participaram do encontro articuladores dos 6 municípios, Forquilha, Novo Oriente, Catunda, Guaiúba, Quixeré e Granja, que concluíram todas as etapas para a implementação das comissões de proteção e prevenção à violência contra crianças e adolescentes nas unidades de ensino. Esse foi o primeiro encontro de um ciclo de reuniões que ocorrerão de forma bimestral e que visam abordar temas relevantes ao acompanhamento das comissões nas escolas. Sobre o bullying e a violência nas escolas, nós vamos tratar esse tema na hora do debate. O Ministério Público do Ceará promove neste mês de abril a segunda jornada do idoso e da pessoa com deficiência. As informações com a repórter Rebeca Noleto.
O MP Estadual realiza no dia 5 de abril, das 9 às 11 da manhã, a segunda jornada do Núcleo da Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência. Ao todo, 9 jornadas devem acontecer durante o ano. A agenda faz alusão aos 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa, comemorado em 2023, e tem o objetivo de promover reflexão e debate sobre temas relevantes, como destaca o promotor de justiça, Alexandre Alcântara.
Nós pensamos com essas jornadas trazer um certo arejamento às discussões do nosso núcleo, no sentido de trazer profissionais de outras áreas numa discussão multidisciplinar e que com certeza traz mais riqueza à reflexão jurídica de temas relacionados tanto ao direito do idoso como a pessoa, o direito da pessoa com deficiência. E o objetivo é trazer essa reflexão e o debate de temas relevantes no âmbito dos direitos humanos da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. Então, eu convido toda a comunidade que venha conhecer o nosso núcleo, que participe dessas jornadas. Nós teremos 9 jornadas ao longo do ano e procurando assim, mostrar, de certa forma, trazer o conhecimento público, a existência do nosso núcleo.
O seminário voltado para membros, servidores e estagiários do MPCE, além de universitários e profissionais de áreas relacionadas ao tema, terá carga horária de 2 horas aula e será feito presencialmente no auditório das Promotorias de Justiça Cíveis e Especializadas de Fortaleza. O endereço é Rua Lourenço Feitosa, número 90, bairro José Bonifácio. Os interessados devem se inscrever por meio do link cursos.mpce.mp.br. As vagas são limitadas.
E o MP Estadual firmou termo de ajustamento de conduta com a Prefeitura de Chaval para a realização de concurso público ainda neste ano. O repórter Yuri Silva traz o assunto.
O MP Estadual firmou o termo de compromisso e ajustamento de conduta para que a Prefeitura de Chaval realize concurso público ainda neste ano. O promotor de justiça, Rodrigo Calzavara, destaca que a administração municipal deve preparar, no prazo de 20 dias, a contar de 21 de março deste ano, um cronograma para a realização das provas que resulte, até janeiro de 2024, com as primeiras nomeações.
O Ministério Público de Chaval observou algumas irregularidades no processo seletivo simplificado que acontecia na municipalidade e que visava contratação temporária fora das previsões legais de alguns cargos e funções no município. Ao observar isso, realizou-se uma recomendação para que houvesse a suspensão imediata do processo seletivo e eventual reajuste das irregularidades. Como o município de Chaval respondeu não acatando a recomendação, o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública com pedido liminar e conseguiu, em sede judicial, a suspensão imediata da referida contratação temporária. Porém, observando a necessidade de uma resposta efetiva e mais rápida, mais uma vez buscou-se uma atuação extrajudicial, convidando o prefeito o procurador-geral do município, a secretária de Recursos Humanos da Prefeitura e o advogado da Prefeitura para discutirmos em conjunto uma solução viável que antecipasse a realização desse concurso público, justamente para regularizar a natureza das contratações, tendo em vista que muitos cargos eram elencados como contratação temporária e, em verdade, não tinham fundamento jurídico, nem legal, nem constitucional, para pautar essa contratação temporária. Eram cargos que, de fato e de direito, deveriam ser por meio de concurso público. Portanto, após marcada a reunião, expus essa necessidade jurídica de correção dessas irregularidades, no momento em que foi assinado um termo de ajustamento de conduta e implementado a execução de um concurso público até o final deste ano, com posse em janeiro do ano que vem, para os cargos que a lei e a Constituição determinam ser de concurso público, para assim regularizar a contratação de pessoal na Prefeitura do município de Chaval e manter a boa execução e a boa prestação do serviço público continuada.
Em caso de descumprimento das medidas acordadas no TAC, será aplicada multa diária e pessoal de R$ 5.000 ao prefeito de Chaval. O valor da multa será revertido para o Fundo Estadual dos Direitos Difusos.
O MP Estadual instaurou procedimento administrativo para acompanhar as medidas tomadas pela gestão municipal de Milhã diante dos alagamentos e enchentes causados pelas chuvas. O objetivo é que a Prefeitura organize uma rede de assistência para acolher a população atingida pela chuva, como reforça o promotor de justiça Maurício Carvalho.
Participamos em loco de reunião junto às secretarias do município, Defesa Civil Estadual, Defesa Civil Municipal, quando pudemos averiguar o trabalho assistencial e preventivo que está sendo realizado pelas administrações municipal e estadual. Além disso, pudemos constatar uma importante rede de solidariedade em prol dos atingidos pelo desastre, que conta com um importante trabalho de doações, bem como outras formas de colaboração da sociedade civil e de municípios vizinhos. Por fim, deve-se pontuar que o Ministério Público seguirá agindo no seu papel fiscalizador da assistência prestada àqueles que tanto necessitam, estando de portas abertas para atender a população milhanense.
O MP emitiu um comunicado à população para que as pessoas observem as determinações dos órgãos ligados à Defesa Civil. O intuito é preservar a segurança e a vida da comunidade local. À Secretaria de Assistência Social, o MP determina que no prazo de 15 dias seja encaminhada à Promotoria de Justiça vinculada de Milhã a relação do cadastro de pessoas atingidas pelas inundações e enchentes. O MP Estadual recomendou que o município de Baturité garanta transparência e acesso à informação em relação à extinção do regime próprio de previdência social e a consequente migração para o regime geral de previdência social. O MPCR é que, ainda que no prazo de 20 dias, a Prefeitura crie uma página na internet de fácil acesso a cidadãos e servidores públicos com informações sobre a gestão da Previdência, como destaca o promotor de justiça Antônio Forte.
O Ministério Público vem acompanhando a Previdência Municipal de Baturité, considerando que em 2021 ela foi extinta. Todavia, quando da sua extinção, existia mais de 26 milhões em caixa. E é importante que toda a população, os servidores públicos estáveis e os órgãos públicos interessados acompanhem a destinação destes valores. São valores públicos e destinados ao pagamento dos benefícios de aposentados e pensionistas. Então, na ótica do Ministério Público, o município não tem obedecido à legislação relacionada à transparência, já que as informações publicadas no site oficial são informações truncadas.
Segundo o MPCE, o trabalho pela transparência pública tem o objetivo de ampliar os mecanismos de fiscalização por parte da sociedade dos recursos públicos e garantir sua devida e efetiva aplicação. E o Ministério Público do Ceará aciona a Justiça para garantir convocação de concursados da FunSaúde. Quem conta pra gente esse assunto é a repórter Marta Bruno.
O MP estadual protocolou uma ação civil pública na 9ª Vara da Fazenda Pública para obrigar o Estado do Ceará e a Funsaúde a realizarem a convocação, a posse e o exercício de todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas no concurso da Fundação, realizado em outubro de 2021, num prazo máximo de 30 dias. A promotora de justiça, Ana Cláudia Uchoa, destaca que o MP requer ainda que o Estado e a Funsaúde se abstenham de prorrogar ou firmar novos contratos com cooperativas de trabalhadores, cujos cargos estejam contemplados no concurso público, salvo para os casos de afastamento temporário previstos em lei.
O Ministério Público vem acompanhando essa questão desde a criação da Fundação, uma vez que é urgente e necessário acabar com a precarização da mão de obra trabalhadora nos hospitais da rede pública do Estado, pois atualmente mais de 80% dos trabalhadores desses hospitais são cooperados, isto é, sem carteira assinada e sem qualquer vínculo trabalhista, o que é prejudicial tanto para a classe trabalhadora como para os pacientes. Visando solucionar essa questão, várias tratativas foram realizadas com o Estado através de reuniões e audiências públicas. Cronogramas de convocação foram apresentados pela Funsaúde, vários prazos foram solicitados, sem que as convocações tenham efetivamente sido feitas. Por último, solicitações de prorrogação de prazos e de estudos também foram feitas, entretanto, de caráter meramente protelatórios. Por fim, em face dos princípios da legalidade, da moralidade e da transparência do serviço público, não restou outra alternativa ao Ministério Público a não ser ingressar com ação civil pública para a convocação dos aprovados do concurso da Funsaúde.
Das 6.015 vagas ofertadas no certame, além do cadastro de reserva, apenas 10,59% dos aprovados foram convocados até o momento. Enquanto isso, o Estado continua celebrando convênios com cooperativas de trabalhadores para atuarem nas unidades públicas de saúde, com vínculos precários e baixa qualidade na prestação do serviço. Caso o Poder Judiciário acolha a manifestação do Ministério Público, o Estado e a Fundação também serão obrigados a elaborar e apresentar em 30 dias o cronograma de convocação definitivo. A ação civil pública sugere ainda a aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000 à Secretaria da Saúde do Estado e ao presidente da Funsaúde, em caso de descumprimento das medidas cautelares.
E o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, DECOM, do MPCE, apreendeu no dia 22 de março mais de 10 mil litros de óleo lubrificante automotivo sem registro na Agência Nacional de Petróleo. O repórter Emerson Rodrigues tem mais informações.
A fiscalização ocorreu no município de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza, e contou com a presença de fiscais da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. O fiscal do DECOM, Pedro Ian Sarmento, dá mais detalhes sobre a ação fiscalizatória.
Essa ação foi feita em conjunto com a equipe de fiscalização da própria ANP após o recebimento de denúncia. Ao chegarmos no local, comprovou-se que havia armazenamento desses óleos lubrificantes sem o devido registro no órgão competente, contrariando a própria resolução da ANP, que determina que esses produtos, para serem comercializados, devem primeiramente passar por uma análise técnica com posterior emissão do seu registro. Dessa forma, após a constatação da irregularidade, o DECOM apreendeu mais de 10 mil litros desse produto da marca Império, como também o fiscal da ANP coletou amostras para realização de testes laboratoriais, com o objetivo de verificar se há nesses óleos substâncias proibidas e prejudiciais ao devido funcionamento do motor do veículo.
A verificação da qualidade dos lubrificantes automotivos é essencial para o bom funcionamento dos veículos, como explica o superintendente de fiscalização da ANP, Francisco Neves.
A qualidade dos lubrificantes tem duas grandes importâncias para os consumidores. Uma no que diz respeito à funcionalidade dos veículos, ou seja, O lubrificante de qualidade, ele proporciona a plena funcionalidade dos veículos, dos motores. Mas além da boa funcionalidade, a qualidade também impacta na vida útil desses motores. Um motor que, no qual se utiliza um lubrificante de baixa qualidade ou sem qualidade, ele terá uma vida útil menor. De tal maneira que é importante aos consumidores observar a qualidade dos lubrificantes adquiridos e utilizados nos seus veículos.
Francisco Neves destaca como a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis analisa os materiais coletados e quais são os próximos passos tomados em caso de constatação de irregularidades.
A ANP monitora e controla a qualidade dos lubrificantes comercializados no Brasil a partir de pelo menos duas ferramentas. A primeira é um estudo de mercado, onde a ANP contrata a empresa para fazer coleta, as universidades no caso, para fazer coleta das amostras dos lubrificantes comercializados no país. E uma segunda, identificando a irregularidade, apreender o produto e autuar as empresas responsáveis por isso. Quando identifica-se ou há motivo para se fazer análise laboratorial dos lubrificantes ou há indícios de problemas de qualidade, a ANP observa dois aspectos importantes. O primeiro é o formal. Todo lubrificante comercializado no Brasil precisa da autorização da ANP. A empresa que não é autorizada ou o produto que não é autorizado, portanto, ele é imediatamente caracterizado como inconveniente, inadequado ao consumo. O segundo aspecto são as características físico-químicas do lubrificante. As amostras são levadas para o laboratório da ANP em Brasília, onde se analisa aspectos importantes como a viscosidade, aditivos, elementos como magnésio, entre outros. Então, nessa análise, ela nos permite tomar decisões de natureza administrativa e fiscalizatória de que aquele combustível convém ou não convém à comercialização no mercado brasileiro. E aí retira do mercado e penaliza fortemente as empresas.
O superintendente de fiscalização da ANP também ressalta a importância da parceria institucional entre a agência e o DECON cearense.
Essa parceria ela tem um significado para nós muito importante, porque o DECON ele traz um olhar de defesa do consumidor especializado. E nós, da ANP, temos um olhar especializado do mercado de combustíveis, do ponto de vista da sua regulação econômica, da estruturação da cadeia produtiva. Então, a associação desses dois olhares potencializa, né, a atuação do Estado em defesa dos consumidores, né, e protegendo os consumidores quanto à certeza de encontrar no mercado produtos de qualidade e que seja adequado ao consumo. Portanto, a ANP considera muito importante essa parceria e trabalha no fortalecimento dessa relação institucional.
Pedro Ian Sarmento, fiscal do DECON, reforça como a população pode denunciar ao órgão consumerista.
Caso qualquer consumidor queira denunciar outros estabelecimentos, basta enviar sua denúncia ao WhatsApp do DECON no número DDD 85 98685 6748. Lembrando que todas as denúncias podem ser feitas de forma anônima.
A empresa SMP Limitada tem até a próxima segunda-feira, 10 de abril, para apresentar sua defesa junto ao DECON.
Agora aquele momento em que vamos conhecer ainda mais de perto o Ministério Público do Ceará. A história do MP.
Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana vamos nos encontrar por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. O Ministério Público tem como papel fiscalizar e proteger os interesses fundamentais da sociedade, além de abranger a defesa e a promoção do regime democrático. Por isso, seu funcionamento é independente de qualquer dos três poderes. Porém, durante a ditadura militar, os membros do MP perderam sua autonomia, sendo submetidos ao poder executivo. O golpe militar ocorrido em 31 de março de 1964 marcou o início de um dos períodos mais sombrios da história do Brasil. Além de destituir o presidente democraticamente eleito, João Goulart, o regime militar retirou diversas garantias democráticas da sociedade e enfraqueceu a atuação do Ministério Público como fiscal da lei. Durante os 21 anos em que perdurou a ditadura, o MP perdeu sua autonomia e independência ao ser incorporado pelo Poder Executivo. Ainda assim, muitos promotores buscaram denunciar as violações aos direitos humanos e atuar na defesa dos perseguidos políticos, apesar das limitações impostas. No final da década de 1970 e início da década de 1980, os membros do Ministério Público pressionaram o regime militar por mudanças institucionais que garantissem a independência da instituição na sua atuação. Essa pressão resultou na promulgação da Lei Complementar nº 40, de 1981, que, no artigo 2º, assegura a indivisibilidade e a autonomia funcional do MP. Hoje, o MP tem como função principal a defesa dos direitos fundamentais e a fiscalização do cumprimento das leis, atuando na proteção das prerrogativas legais da sociedade e na defesa da democracia. Apesar dos desafios enfrentados durante a ditadura militar, o MP tem hoje um papel importante na proteção das instituições democráticas e na garantia dos direitos dos cidadãos. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero você.
Obrigado, historiador Lucas Pinheiro, por mais uma participação aqui no programa. Só reforçar que estamos na Semana Santa e o Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro, deixou uma mensagem para todos os ouvintes que escutam o debate público.
Olá, ouvintes. Nessa Páscoa, eu me dirijo aos membros e servidores do Ministério Público e me dirijo a todos os cearenses para que nós possamos lembrar do milagre da ressurreição de Cristo. Esse milagre que é a prova do poder sublime de Deus e também o alicerce da nossa fé. Eu desejo, lembrando do Cristo renascido, que nós possamos também fazer com que renasçam em nossos corações os valores que Ele nos ensinou, principalmente o valor do amor ao próximo. Tenham todos uma feliz Páscoa.
Nesse bloco, vamos tratar sobre o trabalho do MP na prevenção e combate ao bullying nas escolas do Ceará. É hora do debate.
Hora do debate.
Hoje é dia 4 de abril e no dia 7 deste mês, é o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. Para refletir sobre esse problema recorrente, principalmente no ambiente escolar, nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio Universitária FM os nossos convidados. A Procuradora de Justiça e Coordenadora do CAUEDUC, Elizabeth Almeida.
Olá, né? Muito boa tarde a todos. Né? Estamos muito felizes de estar sendo hoje convidado para falar de um tema tão relevante que é o bullying.
E também o Procurador do Ministério Público do Trabalho no Ceará, idealizador e coordenador da Rede Peteca, Antônio Oliveira Lima.
Boa tarde a todas, todos, todes. É com muita alegria que recebi o convite e estar participando desse momento tão importante e necessário, né, dessa reflexão sobre esse tema tão importante. Muito obrigado.
Os cearenses foram surpreendidos com a notícia de um garoto de 11 anos que teve as mãos e os pés amarrados por colegas da escola enquanto era agredido verbalmente por estes no município de Paracuru. Apesar do choque pelo nível de crueldade envolvido, a prática de bullying em ambientes de ensino é uma realidade cotidiana e seus efeitos podem ser irreversíveis. Aí, pensando nisso, o Ministério Público do Estado do Ceará, através do Centro de Apoio Operacional da Educação, CAUEDUC, fomenta e acompanha a implementação de comissões de proteção e prevenção à violência contra crianças e adolescentes nas escolas das redes públicas e também privadas do Estado do Ceará. Além disso, disponibiliza cursos com orientações básicas para a formação de diretores, coordenadores pedagógicos e professores através do projeto Previne Violência na Escola Não. E aí com a gente a doutora Elizabeth Almeida, eu pergunto, doutora, como é que tem sido o trabalho do MP para reforçar a escola como esse lugar seguro para as crianças e adolescentes?
Bom, nós orientamos, né, o debate, né, o debate é muito importante, você não permitir que a violência se naturalize, né? Mas uma coisa que eu queria registrar para todos é que hoje eu acho que o momento que nós estamos vivendo é um momento bem mais rico. Por quê? Porque a violência já foi aplaudida. Eu já vi, né, há tempos atrás, muitos pais elogiando os filhos porque eles eram os valentões. E hoje essa valentia, né, ela está sendo analisada, examinada, o quanto ela causa traumas, causa problemas, né? E hoje ela não é mais aplaudida e, ao contrário, ela é estudada, ela é dialogada, né? E transformada, transformada através desse diálogo tão importante dentro das escolas.
E por falar em diálogo, doutora, a gente tem acompanhado a evolução, né, a expansão do projeto Previne Violência na Escola Não e a adesão, né, a parceria dos municípios cearenses.
Ah, sim, nós estamos com uma parceria hoje extraordinária, não só das redes públicas municipais, né, como a rede estadual, né, que logo no momento de inauguração do Previne, eles fizeram um convênio, né, para que todas as escolas do estado do Ceará possam se habilitar, né, fomentando as criações das comissões e, consequentemente, fazendo o curso, né, que é disponibilizado pelo Ministério Público. E o que nos surpreendeu bastante é a procura da rede privada, né, da iniciativa privada, né, porque a iniciativa privada sempre foi muito fechada para isso. Mas hoje eles têm nos procurado, nós já temos várias escolas particulares já sendo capacitadas pelo Previne.
E por falar em parceria, doutora, a gente está aqui com o procurador do Ministério Público do Trabalho no Ceará, doutor Antônio de Oliveira Lima. Como é que tem sido o trabalho, né, nessa parceria com o Ministério Público e também ressaltar a atuação da Rede Peteca?
Olha, Alex, tem sido um trabalho bem proativo, bem efetivo, né? Essa parceria com o Previne, da Rede Peteca com o Previne, tem dado bons resultados na interlocução com os municípios. Inclusive, a maioria dos coordenadores da Rede Peteca são hoje coordenadores do Previne, né, porque já tem esse diálogo nas escolas com esse tema. E é um tema que a gente tem trabalhado todos os anos, no 7 de abril, principalmente, né, que é o Dia Nacional de Combate ao Bullying. Feito esse trabalho de reflexão com a participação dos próprios adolescentes, né, que são, em sua grande maioria, na Rede Peteca a gente trabalha muito o protagonismo, em sua grande maioria são os palestrantes dos nossos eventos, são os próprios adolescentes, e eles relatam com muita frequência esse problema. Aliás, é o problema que mais afeta as crianças e adolescentes na escola, né, que a gente lida muito com essa rede, cerca de 300 mil alunos participam das atividades da Rede Peteca, a gente faz aquela pesquisa, né, eles se inscrevem no seminário, e aí a gente pergunta, já sofreu bullying, conhece alguém que sofreu, qual o tipo de bullying mais comuns, aí eles vão respondendo nessa entrevista, e realmente os dados são muito preocupantes, a maioria das crianças e adolescentes ou sofreram bullying ou presenciaram. Então, esse trabalho de prevenção, de trazer a reflexão é muito importante, porque o que antigamente era muito comum e aceito como algo normal, a doutora Elizabeth estava falando há pouco até, né, que muitos pais até se vangloriavam do bullying que seus filhos faziam com os outros, e eu lembro que quando eu estava na alfabetização, eu também, né, fui vítima do bullying, tinha um colega que era bem grande, ele estava fora do tempo, na aula e tal, e ele tinha mania de, para os alunos menores, e era o meu caso, ele dava uma rasteira e derrubava, assim, do nada, aí saiu rindo todos e tal. Então, assim, esse tipo de comportamento que antigamente nem tinha nome, né, que hoje a gente conhece pelo nome de bullying, foi batizado, quer dizer, isso tem nome, isso ajuda bastante a refletir, as pessoas refletirem, e claro, né, principalmente o trabalho de prevenção é fundamental.
Quem está com a gente também é a Alessandra Xavier, ela é psicóloga, professora, fundadora do curso de psicologia da UES. Ela coordena o NUSCA, né, que é o Núcleo de Estudos e Intervenções sobre Saúde da Criança e do Adolescente. Ela possui doutorado na área de psicologia clínica e há tempo ela faz parte do programa Vidas Preservadas do MP Estadual. Doutora Alessandra, seja bem-vinda ao debate público.
Olá, muito obrigada por estar aqui para falar de um tema tão relevante, tão necessário nos dias atuais, com tantos impactos sobre a saúde mental de crianças e adolescentes. Quero cumprimentar aqui Alex Mineiro, muitíssimo obrigada pelo convite, querida e admirada doutora Elizabeth, que alegria estar aqui com a senhora. Quero cumprimentar também senhor Antônio de Oliveira Lima, que é procurador do Ministério Público do Trabalho, né? Sem dúvida, são articulações extremamente necessárias para que a gente possa pensar esse aspecto tão cruel e destrutivo da violência que pode acontecer com crianças e adolescentes, mas também com adultos, né? E a vocês que estão nos ouvindo agora, muitíssimo obrigada pela sua atenção para um tema tão necessário.
Doutora Alessandra, o bullying traz traumas, né, para a vida de crianças e adolescentes?
O bullying é uma das experiências mais danosas para os processos de desenvolvimento de crianças e adolescentes. Primeiro, porque se trata de uma experiência de agressão e de violência. E experiências de violência são aquelas experiências que vão causando danos absurdos à nossa saúde mental. As experiências de violência, elas causam danos à nossa autoestima, elas causam danos à nossa experiência de confiança nas outras pessoas. Elas fazem com que a gente tenha dificuldade de pedir ajuda, elas geram uma série de desorganizações na possibilidade da gente de concentração, de memória, de organização da nossa identidade, de questionamento acerca das nossas coisas boas. Então, principalmente quando a gente tem crianças e adolescentes, que são sujeitos que estão em desenvolvimento, as experiências de violência, elas causam fraturas terríveis nos aspectos emocionais. Então, quando a gente tem crianças e adolescentes que precisam de um ambiente, que precisam de experiências que garantam carinho, compreensão, legitimação das suas emoções, que garantam que elas sejam vistas, que elas sejam respeitadas, que elas possam construir uma boa relação com o seu corpo, que elas possam construir uma relação de confiança com quem elas são, com as pessoas que estão ao lado, que elas possam se sentir seguras. Quando elas experimentam uma situação como o bullying, né? E o bullying é uma situação de violência que acontece de forma sistemática, de forma contínua, né? Ou seja, é algo que acontece de forma reiterada, então continuamente você recebe esses ataques, e ataques esses que podem se dar de forma física, que podem se dar de forma psicológica, que podem se dar de forma presencial ou remota, que infelizmente é um dos casos onde nós temos visto um aumento crescente, que são as experiências de cyberbullying. Elas geralmente minam esses lugares da confiança, da sensação de estima por si, de bem-estar com quem você é. Até porque essas situações de violência, elas atacam espaços e atacam pessoas de grupos minoritários. Geralmente pessoas que estão acima do peso, pessoas da população negra, da população dos povos originários, a crianças e adolescentes da população LGBTQIA+, crianças e adolescentes que fazem parte de orientações religiosas afrodescendentes. Então, são situações onde você não respeita as diferenças e utiliza o campo da diversidade para implicar uma situação de subserviência e de desqualificação, o que é um absurdo. Então, o bullying, ele traz consequências individuais, mas traz consequências também no campo ético, no campo coletivo, pelas perdas que se tem dos ganhos, né? As perdas e as dificuldades do que a gente poderia conquistar, do que é importante que crianças e adolescentes ganhem para serem capazes da vida em sociedade.
Doutora Elizabeth, o bullying não tem graça.
Eu vi uma campanha muito interessante da Catraca Livre dizendo que o bullying não é mimimi. Eu achei muito interessante porque essa discussão toda que há um tempo a gente está travando sobre o bullying mostra que ele é sério, ele não é brincadeira, não é? Porque se tratou também muito tempo, né, dessa forma, não, deixe de besteira, não é? Deixe de bobagem, isso é besteira, não é mimimi, não é? Ele ataca, como a professora Alessandra falou, na alma da pessoa, né? Então, a gente tem que se debruçar sobre esse tema. Nós até estamos trabalhando numa campanha, né, que foi em função desse problema do Paracuru, onde a gente apela que os pais, né, a família tem que estar perto, né? Então os pais também percebam isso e conversem com seus filhos para não dar importância ao tênis já usado, à mochila já bastante surrada, né? Que são tudo objetos de bullying. A sua diferença física, a sua diferença por esse estereótipo que criaram, se você é gordo, se você é negro, se isso, aquilo, outro, que isso não tem importância. E hoje ele é mais agravado, né? Que está mais agravado por causa do estereótipo que criaram, né? E que é muito comum na rede social, que todo mundo é bonito, todo mundo é perfeito, né? E quem não é, é isso.
Doutor Antônio, chama a atenção, doutora Alessandra falou sobre as fraturas, né, terríveis que o bullying causa.
Sim, esse é acho que é o grande problema, né? Cuidar da vítima, ter o acompanhamento psicológico, né? Muitas vezes um tratamento psiquiátrico também é necessário. A gente tem muitas crianças e adolescentes hoje com esse problema de ansiedade, o que em princípio seria normal, mas que muitas vezes vão se agravando. E vai se agravando exatamente por isso, porque muitas vezes a criança que sofreu bullying, ela já fica preocupada no dia seguinte o que vai acontecer de novo. Então ela já está ansiosa hoje pelo que vai acontecer amanhã. A brincadeira, para ser brincadeira, é preciso que os dois se divirtam, né? Porque se eu brinco, se eu rio, mas o outro está triste, isso não é brincadeira. Não é o que acontece com bullying. É alguém que se diverte com o sofrimento do outro, né? Isso é o que acontece no bullying. Alguém se diverte com o sofrimento do outro. Então, isso não é brincadeira. Mas é um trabalho de mostrar, muitas vezes, porque é aquela história. Quando um pai ou uma mãe tem o seu filho vítima de bullying, ele sente as dores do filho, ele reage e tal. Mas quando é o seu filho o agressor, aí ele tenta, né, muitas vezes, amenizar, dizer que isso é bobagem, toda criança é coisa de criança mesmo, sabe? E aí acaba tentando justificar o comportamento do filho, o que vai alimentá-lo, né? Incentivá-lo a continuar nesse sentido. A outra coisa importante é dos amigos, né? Então, assim, eu tenho meus amigos, mas se meus amigos fazem bullying, meu colega faz bullying com outro, eu não só não participar, né? Eu tenho que também me manifestar, né? Eu tenho que me manifestar em defesa dessa vítima, né? Se eu não concordo com isso, mas eu fico calado, então meu silêncio, a minha omissão também contribui, porque eu estou ali naquele grupo. Ou então se eu acabo rindo também, né? Então isso é um trabalho de reflexão que a gente precisa fazer com as crianças e adolescentes no dia a dia, na escola e na família.
A gente volta a falar com a doutora Alessandra Xavier. Doutora, o que fazer quando se constata que a criança sofre o bullying?
Isso é um aspecto fundamental. A primeira coisa é esclarecer para crianças e adolescentes que eles não fizeram nada que venha a justificar aquele ato de agressão ou de violência, que nada justifica um ato de agressão ou de violência. Isso é relevante porque a gente tem um elemento cultural terrível que faz com que, às vezes, a vítima duvide se ela fez alguma coisa que merecesse aquela agressão. Então, muitas vezes, a gente inverte. Parece que a vítima fez algo que legitimou a agressão que ela recebeu. Então, a primeira coisa é esclarecer para crianças e adolescentes que não existe nada que elas possam ter feito que justifique serem alvos de uma agressão ou de uma violência. Uma outra coisa é trabalhar a relação de confiança para que se possa, junto com aquela criança, buscar as medidas legais de proteção. E a doutora Elizabeth tem as informações, né, do que é que o Ministério Público, o Conselho Tutelar, pode posicionar-se em relação a isso. Então, é muito importante que os pais, eles primeiro confiem na criança e eles se coloquem no lugar de proteção e de defesa da criança, seja procurando as instâncias superiores, seja indo até a escola, mas principalmente fortalecendo com a criança uma coisa valiosíssima, que é o direito dela ser quem ela é, e o fortalecimento dos aspectos da sua identidade, seja a orientação religiosa, seja a cor da sua pele, seja a sua identidade de gênero, seja a sua orientação sexual, seja o seu posicionamento político, seja a sua relação com os estudos, seja o que for, nada justifica que alguém possa ser alvo de desqualificação ou de violência. Então, esse é o primeiro passo, acreditar na criança e procurar as medidas cabíveis e as medidas legais. O segundo ponto é quando a situação de bullying ela se dá nos espaços institucionais. Então, uma coisa muito relevante é o âmbito escolar. Por exemplo, é fundamental que a gente tenha uma escola que esteja comprometida com a formação humana. A escola ela não pode se ater apenas a um desenvolvimento cognitivo, ao aprendizado das disciplinas, a um estudo para notas, para uma aprovação em exames. A escola ela tem que entender o seu papel comprometido com a ética, o seu compromisso social, o seu compromisso humano, que crianças e adolescentes têm que estar preparados para desenvolver uma relação que os habilite a desenvolver capacidades de lidar com as adversidades da vida, a negociar conflitos, a serem capazes de viver em sociedade, a serem capazes de lidar com as diferenças, a serem capazes de fortalecer vínculos, de viver em sociedade, de viver em grupo, de se relacionar com as leis e com as regras, de desenvolverem habilidades emocionais para lidarem com as dores, com as angústias, com as frustrações, e não a construírem a violência enquanto argumento diante de uma dificuldade. Só que essas habilidades, todas essas habilidades que eu falei, são habilidades emocionais extremamente complexas e que, para serem desenvolvidas, vão precisar de uma série de atividades de mediação por parte das escolas. Então, essas atividades, elas têm que estar inseridas no projeto pedagógico da escola. A escola, ela tem que trabalhar com as artes, ela tem que trabalhar com esportes, ela tem que trabalhar com políticas de inclusão, ela tem que ter um currículo onde se aborde as questões das diferenças religiosas, das diferenças em relação à identidade de gênero, orientação religiosa, com a valorização e o fortalecimento da cultura dos povos originários, que a gente possa ter uma cultura realmente de paz que seja eficiente. E aí a gente reitera, né, o que já existe enquanto marco legal, da importância da presença de psicólogos e assistentes sociais para integrar as equipes das escolas. A gente lembra o trabalho necessário com as equipes que existem, né, as comissões de prevenção à violência dentro das escolas, porque isso tem que ser um trabalho constante e contínuo. Não é simplesmente uma situação pontual, acontecer um problema, vamos fazer alguma coisa aqui, não. Isso tem que estar enraizado e tem que ser um projeto que venha das séries iniciais até o vestibular, né? E com continuidade dentro do espaço universitário, para que a gente tenha, né, isso inserido, que a violência não é uma forma de resolver conflitos.
Como a professora Alessandra fala, isso é um trabalho contínuo, não é? E é muito interessante você trazer para dentro da escola, né, esse espaço de diálogo, né, que pode ser feito através de rodas de conversa. São verdadeiras terapias de grupo. Todos no mesmo nível podem conversar e extravasar suas dores, não é? E fazer muitas vezes com que o agressor se coloque no lugar dele. E aí é um espaço, vira a escola, tem que virar esse espaço, não é? Que haja, sobretudo, o diálogo, a conversa, o momento, entende, de um se colocar no lugar do outro, para que surja daí o respeito. Uma relação de respeito que é muito importante. Então, por isso é que hoje, né, essa lei que trouxe, né, foi repaginada, que é a Lei 17.253, né, que revisitou aquela antiga notificação dos casos da violência, de quando acontecia violência dentro das escolas, né? E hoje ela veio, né, com uma característica diferente, que é de cuidar, né? Daí o nome são comissões de prevenção e de proteção da violência. Quer dizer, esse olhar mais, quando você protege e previne, você tem mais um olhar e um espaço de diálogo e de cuidado. Então, ela tem essa conotação, né? Então, nós temos trabalhado através do projeto Previne, com a grande parceria do nosso colega aqui, Antônio Lima, né, da Rede Peteca, nós temos trabalhado nesse sentido, de que a escola se aproprie de todas essas expressões de violência que acontecem dentro da escola, que ela possa se responsabilizar, porque a escola é responsável. Hoje nós já temos notícias e já até participamos de ações contra as escolas, né, ações contra as escolas, porque os seus dirigentes não deram a importância necessária que o bullying pode causar na vida de uma pessoa.
A gente conversou com uma moça que sofreu bullying enquanto, né, adolescente, na infância. Hoje ela já está maior de idade, já é uma moça. E ela contou para a gente como é que foi esse momento, né, nada agradável durante o período na escola. A gente vai ouvir agora.
Quando eu era criança, eu fui vítima de bullying, principalmente no ensino fundamental, acho que do quinto ano ao nono, quando eu tinha 9, 10 anos de idade. Eu sofria muito com essa prática, principalmente por conta do meu cabelo, que era bastante cacheado. E eu sempre ia para a escola com ele preso e as colegas de sala sempre faziam comentários negativos e falavam que eu era feia, que o meu cabelo era ruim, que o cabelo delas era bonito e o meu cabelo não. E com isso, com 10 para 11 anos, eu convenci a minha mãe a me deixar alisar meu cabelo, que apesar de eu não conseguir me abrir tanto com meus pais sobre o que eu estava passando no momento, né, com essa prática na escola, mas consegui convencê-los a deixar eu alisar o cabelo. E assim fiz, achando que as coisas iam melhorar e que eu não ia mais ter que ouvir aqueles comentários ofensivos. Mas não foi assim que aconteceu. Quando eu cheguei na escola com o cabelo liso, as coisas até pioraram, né? As colegas de sala começaram a puxar meu cabelo, dizendo que eu estava usando peruca e que, eu, mesmo assim, eu nunca ia ser como elas, que o meu cabelo não era de verdade. Hoje em dia, já adulta, eu estou passando pela transição capilar, mas ainda não tenho coragem de cortar a parte lisa do meu cabelo, né? O restante do alisamento, porque eu nem sei como é o meu cabelo. Isso traz à tona muitas inseguranças, muitos problemas de autoestima que eu adquiri ao longo dos anos, né? De não conseguir me achar bonita, não conseguir achar o meu cabelo bonito. E hoje em dia eu lido com isso na terapia, né? Com acompanhamento psicológico, mas são marcas da infância que eu levo pro resto da minha vida e são as consequências dessa prática do bullying, né?
Doutora Elizabeth, um basta no bullying, né?
Um basta mesmo, né? Agora, a gente sabe que não é interruptor. A gente sabe que isso é um processo, né? Mas nós estamos enfrentando esse processo de frente, sempre através, repito, do diálogo, da reflexão. O Estado do Ceará, inclusive, tem todo ano eles renovam, é um espaço de reflexão, né? Então, é muito interessante, a rede estadual tem isso, onde todos os jovens, né, que participam, eles sentam, né, nessa roda de conversa e fazem essa reflexão de todos esses traumas, né, esses achaques que muitos sofrem. E é muito interessante esse trabalho do Estado do Ceará através desse espaço de reflexão junto com o jovem, sabe? Então, é isso que eu proponho. Pais, conversem com seus filhos, não achem que isso é besteira, isso aí pode traumatizar, como foi o depoimento dessa jovem, o resto da vida, né? E é muito interessante que hoje essas situações nos levam a fazer uma terapia, porque é uma coisa que eu sempre discuto, Antônio. A gente chama os profissionais para ajeitar a nossa casa, mas não chamamos um profissional para ajeitar a casa mais importante que nós temos, que é a nossa alma, o nosso espírito, a nossa casa mental, né? Então, que nós procuremos esses profissionais. Hoje nós estamos trabalhando nessa implementação da lei que trouxe para as escolas, né, os psicólogos e os profissionais da assistência social. Então é isso, eu peço mais uma vez muito obrigada por esse espaço, e o CAUEDUC está lá para trabalhar essa temática como todos os outros que envolvem as violências dentro da escola.
Doutora Elizabeth, muito obrigado pela participação aqui no programa. É sempre um prazer, uma satisfação ter a doutora aqui. E agradecer também ao doutor Antônio, né, que esteve aqui com a gente. E acredito que a gente pôde colaborar ainda mais, né, com essa reflexão nesses 27 minutos de programa que a gente tem nesse segundo bloco.
Alex, eu que agradeço. Agradeço o convite, a oportunidade de estar participando desse momento, compartilhando aqui essas reflexões. Parabenizar aqui também a doutora Elizabeth e ao Ministério Público Estadual, ao CAUEDUC, pelo PREVIN, que é um projeto de extrema importância, porque os lírios não nascem das leis, as leis são importantes, mas é preciso fazer a lei acontecer, né? Então, o PREVIN é esse caminho, é o caminho de tornar efetivo a Lei 17.253. que institui a obrigatoriedade, né, de todas as escolas públicas, privadas, né, de terem comissões de prevenção de violência. Muito obrigado.
Muito obrigado aos nossos convidados, também a doutora Alessandra Xavier, que participou com a gente. E eu reforço mais uma vez, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará você acompanha através do mpce.mp.br, nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.
Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.